Zine Minso Piccolo, os nossos sentimentos e que Deus, na sua infinita bondade, caminhe junto com a família Piccolo, hoje e sempre. Estamos concluindo mais uma edição do Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. Vem aí, ação e informação na cidade. Muito bom dia a todos.
O rádio pra mim é bailão, é sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio
Cidade. Ação e informação, primeira edição.
Horário oficial do Brasil na cidade, pontualmente 7 horas.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
A partir de agora, ação e informação, primeira edição. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Bom dia. Sexta-feira, 10 de julho de 2026, inverno brasileiro na cidade. Começa aqui mais uma edição do Ação e Informação. Começando o nosso programa, ao nosso lado, Paulo Reis, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson, bom dia, Júnior, e bom dia a todos que nos acompanham em todo o Brasil.
Vamos agora aos principais destaques do noticiário policial.
Ciclista morre após acidente durante trilha na Serra do Japi.
Guarda Civil prende 7 suspeitos de roubo a farmácias em Indaiatuba.
Polícia Militar apreende 7 tipos de drogas durante operação em Jundiaí.
3 farmácias são alvo de invasão com carro em Campinas para roubo de caneta emagrecedoras.
Guarda Municipal captura foragido da Justiça durante patrulhamento em Jundiaí.
Inteligência Artificial opera no Rodoanel e em breve vai multar motoristas.
E agora as manchetes do esporte.
França marca 2 gols, elimina Marrocos e avança a semifinal.
Palmeiras oferece cerca de 120 milhões de reais e naves ao Botafogo para contratar Danilo.
Neymar vai se reapresentar ao Santos no dia 17 de julho.
Sabino avança em recuperação e São Paulo faz treino com foco defensivo.
Labiaid vai a campo e Diniz faz os últimos ajustes para amistoso do Corinthians.
Mineirão se torna primeiro estádio do Brasil a operar impedimento semiautomático em jogo oficial.
Agora os destaques do noticiário geral.
Vorcaro mandou fazer dossiê de CEO do Itaú e esposa, diz Polícia Federal.
Governo adia retirada de subsídio da gasolina.
ANAC determina que menores tenham assento garantido ao lado de responsáveis.
Total de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 3.811 e governo pede por ouro retido.
Entidades do setor produtivo do Brasil e dos Estados Unidos propõem nova rodada de negociação para evitar tarifaço.
Chances do El Niño ser muito forte no final de 2026 chegam a 81%.
Anvisa determina atualização das vacinas contra a Covid-19 para acompanhar novas variantes.
Tráfego em Hormuz cai e fica quase estagnado após escalada de tensões entre Estados Unidos e Irã.
Tempo e temperatura.
A sexta-feira em Jundiaí será um dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde, noite de céu limpo. A temperatura mínima será de 8 graus, a máxima pode chegar a 23, umidade do ar pode chegar a 88%, estação inverno, lua minguante, o sol nasceu às 6h49 e vai se pôr às 17h36.
Economia.
O dólar comercial foi cotado nesta quinta-feira a R$ 5,12, uma baixa de 0,50%. O euro, cotado a R$ 5,85, baixa de 0,48%. Bolsa de Valores fechou o pregão da última quarta-feira em alta de 1,22%, operando a 172.742 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,66%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação é minha, Edmilson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Marilande Rigg, Lainar Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
A décima fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira, dia 9, contra o publicitário Tiago Miranda, fundador da agência MITI, mostra que um dos alvos do grupo comandado pelo então banqueiro Daniel Vorcaro foi o CEO do Itaú, Milton Malui Filho, e sua esposa, Camila Moretti Malui. A informação consta em troca de mensagens obtidas pela Polícia Federal em um dos celulares periciados de Vorcaro e foi relatada na decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que autorizou operação de busca e apreensão em locais ligados ao publicitário. Conforme a investigação, Miranda atuava a mando do ex-dono do Banco Master para levantar informações confidenciais sobre adversários e potenciais obstáculos aos seus interesses. Em uma das mensagens, Vorcaro pede ao publicitário para colher dados de Malui. Conforme a Polícia Federal, publicitário informou em conversa posterior que já havia coletado as informações de interesse sobre o CEO, mas que falaria com Vorcaro depois do carnaval e soltaria as informações por outro veículo. A Polícia Federal não informa qual foi a data da troca de mensagens e nem esclarece o que Miranda se referia ao falar sobre outro veículo. O dossiê continha informações patrimoniais e pessoais de Milton Malui e Camila Moretti e trazia elementos indicativos de que havia sido produzido, editado ou circulado na agência de Miranda. Segundo a corporação, havia também um aviso no documento mostrando que se tratavam de informações confidenciais. Em fevereiro deste ano, Malui afirmou em evento do Itaú que o sistema financeiro deveria tomar o episódio do Master como exemplo a ser evitado futuramente. A investigação desta quinta-feira, a última, apura a atuação de um núcleo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, que teria sido criado para proteger os interesses do próprio Banco Master, manipular a opinião pública e intimidar concorrentes e pessoas ligadas ao comando do Banco Central. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Brasília contra Tiago Miranda. A decisão permitiu a apreensão de documentos físicos e eletrônicos, celulares, computadores, registros contábeis, contratos, valores em espécie, além do acesso a dados armazenados em nuvem relacionados aos investigados, desde que vinculados ao objeto da investigação. Os moradores da região do Retiro ganharam mais uma opção para a prática de esportes e atividades de lazer. Na tarde desta quarta-feira, dia 8, a Prefeitura de Jundiaí entregou a nova quadra de areia, do Centro Esportivo Benedito de Lima, espaço preparado para modalidades como vôlei de areia, futevôlei e beach tênis. Antes, futevôlei, futebol e voleibol eram praticados de forma improvisada num espaço de areia que estava inacabado. A nova quadra recebeu um novo sistema de drenagem com canais para escoar a água da chuva e impedir que o equipamento esportivo fique encharcado. Ganhou nova areia, manta de betim, ideal para drenagem de jardins e impermeabilização de telhados, e brita, além de um novo sistema de iluminação, redes de proteção e a pintura de paredes e traves dos gols. Passageiros menores de 16 anos têm garantido o direito de sentar ao lado de familiares e de outros responsáveis no avião. A nova regra está prevista na Resolução 807/2026, publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, nesta quarta-feira, dia 8, no Diário Oficial da União. A nova regulamentação determina que a locação deve ser assegurada pelas empresas aéreas já no momento da compra da passagem, sem cobrança de taxa adicional pela marcação do assento da criança ou do adolescente. A resolução deixa claro que a gratuidade e obrigatoriedade do assento contíguo, lado a lado, não incluem o reposicionamento dos passageiros de até 16 anos que resulte na mudança de classe na aeronave, que oferece mais conforto e privacidade, e na escolha de assento com espaço extra para as pernas nas primeiras fileiras, por exemplo. Na hipótese de o passageiro optar por esses locais na aeronave, será cobrada a taxa adicional normalmente. O governo federal adiou retirada de subsídio da gasolina nesta quinta-feira, dia 9, após a escalada dos preços internacionais do petróleo, impulsionada pela intensificação do conflito entre Estados Unidos e o Irã. A decisão foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, em meio à volatilidade do mercado global, que pressiona as cotações do barril. Segundo o ministro Dário Durigan, a equipe econômica planejava anunciar o encerramento total ou parcial da subvenção ainda nesta semana. Contudo, a valorização superior a 5% do barril de petróleo, registrada na quarta-feira, dia 8, levou o governo a postergar a decisão para reavaliar o cenário. O ministro acrescentou que a avaliação será refeita nos próximos dias e que, caso o cenário internacional se estabilize, o governo pretende iniciar a retirada do benefício seguindo um cronograma prudente.
Na cidade, em junho, a cesta básica de alimentos ficou mais cara em 17 capitais. A repórter é Milena Abreu.
Encher o carrinho do supermercado ficou mais caro em junho em 17 das 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo Diese e pela Conab. Entre maio e junho, os maiores aumentos, na casa de 3%, foram registrados em Boa Vista e em Palmas. Rio Branco e Porto Alegre aparecem na sequência com altas médias em torno de 2,2%. Falando em valores, a cesta mais cara em junho foi registrada mais uma vez na capital paulista, R$ 965,47, valor que é quase 1,5% superior ao registrado no mês imediatamente anterior. Cuiabá, Rio de Janeiro e Florianópolis aparecem na sequência com preços médios superiores a R$ 900. Já as capitais com as cestas mais baratas foram São Luís e Aracaju. O preço médio do conjunto de alimentos em São Luís foi de pouco mais de R$ 650,00 e em Aracaju custou R$ 630,40. Ainda segundo o monitoramento do Diese e da Conab, o feijão encareceu em todas as capitais e itens como tomate, arroz, agulhinha, leite integral e carne bovina de primeira ficaram mais caros em boa parte delas. Por outro lado, o açúcar ficou mais barato em 26 das 27 cidades monitoradas, só encareceu em Macapá. O café em pó caiu em 25 capitais, com altas apenas em Macapá e em Natal. E o preço do óleo de soja ficou menor em 24 cidades, menos em Macapá, Aracaju e Manaus. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora 7:14.
Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou um conjunto de atualizações para as vacinas contra a Covid-19. A medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas em circulação no país. A norma aprovada diz que as vacinas precisam ser monovalentes, ou seja, ter resposta imunológica contra uma linhagem específica do vírus SARS-CoV-2 em circulação. Também devem conter a variante LP8-1 como antígeno preferencial, derivados da cepa JN1, como XFG ou NB1.81, são permitidos desde que demonstrem respostas de anticorpos neutralizantes amplas e robustas. Vacinas registradas e produzidas antes desta norma e as que já foram distribuídas no país poderão ser utilizadas em até 9 meses. Depois desse prazo, estão proibidas. Representantes dos caminhoneiros ameaçam uma greve geral caso a medida provisória 1343/2026 não seja pautada para votação no plenário do Senado Federal pelo presidente Davi Alcolumbre e acabe caducando. O prazo para que o texto seja pautado é dia 16 de julho. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, ABRAVA, Wallace Landim, afirmou que a categoria está indignada com Alcolumbre por não inserir o texto em votação e que responsabilizaram ele por uma eventual greve. A medida provisória foi editada pelo governo federal em março deste ano para reforçar o cumprimento da política de pisos mínimos do frete rodoviário. Entre outros pontos, a proposta torna obrigatório o registro das operações de transporte por meio do Código Identificador da Operação de Transporte e cria mecanismos para punir empresas e transportadores que contratarem fretes abaixo dos valores mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os casos de síndrome respiratória aguda grave seguem em tendência de queda, mas 9 capitais ainda registram um crescimento da doença, segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta quinta-feira. A influenza B mantém aumento em estados da região Centro-Sul, enquanto a incidência da síndrome continua mais elevada entre crianças pequenas e a mortalidade permanece concentrada entre idosos. De acordo com o boletim, os casos graves por influenza B seguem em crescimento no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo apresentam indícios de interrupção do avanço ou início de queda. Até a semana epidemiológica 26, 9 das 26 capitais apresentaram níveis de atividades classificados como alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. As capitais são Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Manaus, Palmas, Porto Alegre e Rio Branco.
Agora 7:18 aqui na cidade. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aprova PEC, que limita a cobrança do IPVA. O repórter é Yuri Hudson.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita a cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA, ao no máximo 1% do valor de mercado do veículo. O texto também altera a forma de cálculo do imposto, Pela proposta, o IPVA deixaria de considerar o valor venal e passaria a ser calculado com base no peso de fábrica do automóvel. Mesmo assim, o valor cobrado não poderá ultrapassar o teto de 1% do preço do veículo. Nesta etapa, a comissão analisou apenas a constitucionalidade da proposta. O mérito e os impactos financeiros ainda serão discutidos em uma comissão especial. Autor da PEC, o deputado Kim Kataguiri, defendeu a mudança e afirmou que existem alternativas para compensar uma eventual perda de arrecadação aos estados e municípios. A proposta enfrenta resistência de governistas e de entidades que representam as secretarias estaduais da Fazenda. O principal argumento é de que a redução do imposto deve comprometer receitas destinadas aos estados e aos municípios, que recebem metade da arrecadação do IPVA. O líder do PT, Pedro Czai, criticou a proposta ao afirmar que as medidas de redução tributária precisam indicar obrigatoriamente de onde virão recursos para compensar a perda de arrecadação.
Deputado Kim, o relator retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então, não há uma previsão de compensação. Segundo, toda proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação.
Depois da comissão especial, a PEC precisará ser aprovada em 2 turnos pelo plenário. Se avançar, o texto segue para o Senado. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Agora 7 horas 21 minutos.
A Anshan, Câmara Americana de Comércio para o Brasil, e a West Chamber of Commerce, Câmara do Comércio dos Estados Unidos, junto da Confederação Nacional da Indústria, enviaram carta nesta quinta-feira, dia 9, aos governos dos Estados Unidos e do Brasil, com sugestões para evitar a aplicação do tarifaço sobre exportações brasileiras. Depois de realizar audiências com as partes interessadas no início da semana, então essa Câmara de Dirigentes dos Estados Unidos e do Brasil emitirá parecer final sobre a aplicação da sobretaxa de 25% na próxima quarta-feira, dia 15. As organizações destacam que os países nutrem parceria estratégica em áreas como comércio, investimentos e tecnologia. Nesse sentido, o documento encoraja a continuidade das negociações bilaterais em busca de uma solução de curto prazo no âmbito da seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que baseia o argumento pró-tarifaço. Pelo menos 3.811 pessoas morreram até esta quarta-feira, dia 8, em consequência dos 2 terremotos que atingiram o norte da Venezuela há 2 semanas, segundo o balanço oficial divulgado pelo governo venezuelano. Os dados apresentados na terça-feira, data da última atualização, registraram 3.685 vítimas, aumento de 126 mortos. Os terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 deixaram ainda 16.740 feridos e 17.907 desabrigados, de acordo com o boletim lido pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues. O desastre afetou especialmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram atingidos, dos quais 190 desabaram completamente. Também nesta quarta-feira, a presidente interina Delcy Rodrigues pediu ao rei Charles III que o ouro venezuelano das reservas internacionais, retido no Banco da Inglaterra, seja liberado para o governo local utilize os recursos no atendimento às vítimas dos terremotos. No Banco da Inglaterra estão depositados lingotes de ouro da Venezuela avaliados em 1,9 bilhão de dólares. A justiça britânica já havia recusado ceder o controle desses recursos ao então governo de Nicolás Maduro, por considerá-lo ilegítimo. Mais cedo, nesta quarta-feira, o chanceler Ivan Gil também havia pedido a liberação dos recursos da Venezuela bloqueados no exterior. A ONU, por sua vez, tenta arrecadar quase 300 milhões de dólares para ajudar na recuperação da Venezuela.
7h24, e já começaram aí as provocações políticas. A ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, rebateu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por criticar sua pré-candidatura ao Senado em São Paulo. Ela disse o seguinte, abre aspas, sou corintiana, não flamenguista. Eu pago imposto em São Paulo há 10 anos, afirmou Tebet. A pré-candidata disse também que não precisou dar endereço alheio para se candidatar. A declaração é uma crítica direta a Tarcísio, que torce para o Flamengo, é carioca e se lançou candidato no estado paulista em 2022 e foi eleito. Tebet é do Mato Grosso do Sul e tem sido criticada por tentar vaga em outra região. Em evento de pré-campanha, Tarcísio afirmou que ela e Marina Silva, da Rede, levaram cartão vermelho de seus estados e não seriam eleitas se tentassem vaga ao Senado onde nasceram. Elas começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir, disse o governador. Críticas desse tipo, as ex-ministras também foram direcionadas a Tarcísio em 2022. O governo foi chamado de forasteiro pela oposição durante a campanha e não soube responder em qual colégio votava. Na ocasião, seu domicílio eleitoral era em São José dos Campos, no interior de São Paulo, de onde é o seu vice-governador. Marina também se defendeu e disse que Tarcísio tem dois pesos e duas medidas. Para a pré-candidata ao Senado, há um preconceito contra as mulheres na declaração do governador, já que para Tarcísio foi natural ser candidato em São Paulo, mesmo sendo carioca. Ter esse tipo de atitude denuncia mais a ele do que a mim e a Simone. O governador defende as pré-candidaturas de Guilherme Derrit, do PP, e André do Prado ao Senado. O primeiro secretário de Segurança Pública e o outro seu aliado na Assembleia Legislativa de São Paulo como presidente da Casa. Tebet e Marina já haviam sido atacadas por bolsonaristas. O prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, disse no lançamento da pré-candidatura de Prado que há duas mulheres do outro lado que não conhecem nada de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem dito que a situação de Tarcísio era diferente por não ter raízes políticas em nenhum local. Olha a hora certa, 7h27, vamos chamar agora o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Mariland Hick.
Normalidade no Brasil. É normalidade matar policiais no Brasil. É normalidade rachadinha entre políticos. É normalidade no Brasil incendiar ou depredar ônibus. É uma normalidade no Brasil ladrão roubar celular para tomar uma cervejinha. Existe até um apoio presidencial. É normal no Brasil chacina de facção criminosa no Rio de Janeiro. É normal no Brasil deputado chamar outro deputado para brigar lá fora. É normal no Brasil a seguinte notícia: bala perdida mata criança de 10 anos. É normal no Brasil o presidente receber o Vorcaro, criminoso do Banco Master. Lula recebeu 4 vezes. É normal o candidato desviar verba para fundo eleitoral. É normal o STF arquivar processo contra Renan Calheiros. É normal a ONU fazer reunião de emergência e não decidir nada. É normal a polícia prender o bandido em flagrante e juiz mandar soltar. Agora virou normalidade no Brasil uma coisa: pegar o sujeito com dinheiro do banco do Vorcaro e não investigar mais nada, deixar como está. No Brasil, a anormalidade é uma normalidade. Marilande Rigg, Rádio Cidade.
7:29, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, 4,69. Chocolate Lacta Bis Wafer, caixa, 100 gramas, 6,19. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero, 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas, 29,90. Ofertas válidas até segunda, para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença.
Em Jundiaí, uma área complementa a outra para cuidar de você. Na saúde, serão entregues 6 novas UBSs e um novo centro de especialidades. Na segurança, 29 novas viaturas e novas torres de segurança com reconhecimento facial. Além disso, a cidade ganhou 70 novos ônibus zero quilômetro, terminais reformados e uma nova escola no vetor oeste. Proteger e cuidar, esse é o lema. Prefeitura de Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Ação e Informação, primeira edição.
7:32.
Esporte.
Pra falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. A França dominou e venceu Marrocos por 2-0 nas quartas de final e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo. Mbappé perdeu pênalti no primeiro tempo, mas depois fez um golaço. E Dembélé ampliou o marcador em um placar construído todo na segunda etapa. Em um período de 6 minutos, os franceses chegaram a uma semifinal pela 8ª vez na história. Agora aguardam o vencedor do jogo entre Espanha e Bélgica para conhecer o próximo adversário na disputa pelo tricampeonato mundial. O jogo será disputado hoje às 16 horas, horário de Brasília, no estádio de Los Angeles. A semifinal está marcada para o dia 14, também às 16 horas, em Dallas. O Palmeiras fez uma proposta de cerca de 120 milhões para contratar Danilo do Botafogo. Além do valor, o Verdão inclui na oferta o zagueiro Naves. Danilo tem contrato com o clube carioca até julho de 2029 e consta como principal alvo da diretoria palmeirense para a temporada. Os termos da proposta estão com o Botafogo há algumas semanas e ainda não houve uma resposta. Hoje a única movimentação do Palmeiras no mercado é pelo meio-campista. Envolvido na proposta, Naves tem contrato com o Verdão até dezembro de 2028 e disputou a última temporada emprestado ao Futebol Clube Alverca de Portugal, pelo qual fez 3 gols em 34 jogos. Em abril do ano passado, o Botafogo chegou a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo zagueiro, e o Palmeiras na época disse que só avaliaria saída e negociação definitiva. No caso de Danilo, a diretoria Alviverde investiu no volante ainda no início do ano, abrindo conversas na primeira janela de 2026, mas se retirou das tratativas em fevereiro, quando John Textor, então à frente do SAP Botafogo, enviou uma carta à presidente Leila Pereira, dizendo que não tinha interesse em negociá-lo. Apesar do encerramento da negociação, a diretoria do Palmeiras manteve conversas com o staff do volante para acompanhar a situação. O Santos marcou a reapresentação de Neymar para o dia 17 de julho. O craque é esperado no CT Rei Pelé para cumprir os meses finais de contrato com o clube, após participar da Copa do Mundo com a seleção brasileira. O atacante tem aproveitado dias de descanso nos Estados Unidos. Além de Neymar, na próxima semana, o Santos contará com o retorno de Gustavo Cavaleiro, que defendeu o Paraguai no Mundial. O atacante é esperado no CT no dia 14. Neymar tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2026, que recentemente viu o pai pedir publicamente para ele seguir a carreira de jogador profissional. São Paulo voltou a treinar nesta quinta-feira no CT da Barra Funda e deu sequência à preparação durante a intertemporada. Sabino evoluiu na recuperação e participou de parte da atividade com o restante do elenco. O zagueiro recupera-se de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida em maio. O jogador frequentou o CT mesmo durante o período de férias dos demais atletas para acelerar a recuperação. Sabino iniciou a transição física na última semana e nesta quinta-feira teve os primeiros minutos de treino com bola ao lado do restante do elenco. Na parte final da atividade, porém, realizou um trabalho de fisioterapia. A equipe se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 22 de julho contra o Atlético, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desfalque na atividade da última quarta-feira por causa de um desconforto na coxa, o meia Zacaria Labiat voltou a treinar com o restante do elenco nesta quinta-feira no CT Joaquim Grave. A tendência é que o marroquino fique à disposição de Fernando Diniz para o amistoso contra o Cascavel domingo, 16h, lá em Cascavel. Segundo informações divulgadas pelo clube, a atividade desta quinta-feira contou com uma dinâmica de ataque contra a defesa, com enfrentamentos na entrada da área e cruzamentos para disputa pelo alvo. Na sequência, o técnico Diniz comandou um trabalho tático voltado aos comportamentos defensivos e orientou a equipe em diferentes situações de jogo. A ausência no treino voltou a ser o zagueiro Gustavo Henrique, que segue com dores na região dos flexores do quadril. O elenco do Corinthians volta a treinar hoje, novamente no CT Joaquim Grava. O Mineirão foi o primeiro estádio do futebol brasileiro a receber um jogo oficial com tecnologia de impedimento semiautomático. O teste foi realizado ontem na vitória do Cruzeiro sobre o Internacional por 1-0 no Campeonato Brasileiro Sub-17. O sistema conta com 28 câmeras que foram instaladas em 12 posições diferentes, fixadas nas hastes de sustentação de cobertura do Mineirão. As imagens vão direto para a central do VAR, estrutura física instalada na sede da CBF no Rio de Janeiro. A tecnologia foi implementada em todos os estádios da Copa do Mundo e o Brasileirão contará com um impedimento semi-automático ainda este ano. A CBF já comunicou aos 20 clubes da Série A que a implementação da tecnologia nos estádios será obrigatória. Aqueles que não puderem contar com a tecnologia nos próprios estádios terão de procurar outras arenas para mandar os jogos. O Palmeiras, por exemplo, arcou com custos para a instalação na Arena Barueri, utilizada pelo clube sempre que o Nubank Park está indisponível. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações. E vamos saber mais notícias do esporte local com Ayrton Vaz.
E abrimos aqui com o esporte da cidade de Jundiaí, falando do atletismo que tem o Campeonato Paulista nesta sexta, sábado e domingo. Portanto, muito bom dia a todos que acompanham o jornalismo. O time de atletismo segue agora, ainda nesta manhã, para o Centro Olímpico em São Paulo. É um campeonato bastante difícil, esse Campeonato Paulista, embora é Campeonato Paulista, mas outros estados estarão presentes. E é um número grande de competições no atletismo, tanto é que começa hoje, sexta, e termina no domingo à tarde. E o professor Robson Mian fala dos atletas de Jundiaí que estarão no Centro Olímpico.
No feminino está indo a Eliette, que ela vai participar do lançamento do disco, o arremesso do peso e o lançamento do martelete. A Maria do Carmo, conhecida como Toco, vai fazer o lançamento do disco, a marcha atlética e também o lançamento do martelete. No masculino nós temos o Wilson, que vai fazer o arremesso do peso e a prova do martelete e o lançamento do disco. O Alessio antes faz o lançamento do dardo. O Edson, um atleta velocista, que vai competir os 100 e 200, junto com o Carlos, farão as mesmas provas. E o Emerson vai fazer, que é o mineiro, né, o atleta nosso, salto com vara, salto em distância e também os 100 metros. E a Gi, a Gislaine, que vai fazer a prova do 400 metros com barreiras, na expectativa dela de bater o recorde paulista.
O paulista não parou nesses feriados, trabalhando com seus jogadores, porque vem aí a Copa Paulista no dia 18, que tem uma alteração no horário do jogo aqui no estádio Jaime Sintra contra a equipe do Primavera de Indaiatuba. O jogo estava marcado para as 17 horas, mas a diretoria do paulista solicitou e foi aceita pela federação para antecipar o jogo para as 15 horas, e o motivo é a baixa temperatura, pode estar frio neste sábado, dia 18, e atrapalhar o torcedor para prestigiar o Galo aqui da cidade de Jundiaí. Não chegou nenhuma informação se, como em outros finais de semana, jogo treino para o time profissional principal do Paulista. Mas a categoria sub-18 joga nesta tarde na cidade de Valinhos e o adversário é o Valinhos Rapper, com quem o Paulista empatou aqui no primeiro turno no estádio Jaime Sintra. O jogo foi 0-0. Agora começa o segundo turno nesta tarde lá no campo do Bom Retiro, na cidade de Valinhos. O Paulista no grupo C está a 2 pontos abaixo do time de Valinhos e por isso, se tiver uma vitória fora de casa, retorna liderando este grupo. E na última quarta-feira, lá no Centro Esportivo Benedito de Lima, que é no bairro do Retiro, é um dos grandes centros esportivos da cidade de Jundiaí, com ginásio de esportes, campo de futebol, com arquibancada, salão para ginástica corporal, para ginástica, outro salão também disponível, um grande parque infantil para a garotada, e agora recebeu 2 quadras de areia iluminadas para a prática do voleibol de areia, beach tênis, futebol e também o futebol na areia. E com certeza vai agradar o grande público frequentador desse centro esportivo, como falou a secretária de esportes, professora Rita Orce.
Entrega que a comunidade local aqui do entorno, né? Os nossos munícipes aqui da região que frequentam Benedito de Lima. Eu acho que é uma entrega bem significativa. Já era um apelo, né? Já dos entusiastas aqui do vôlei de areia, do futebol de areia, do futevôlei. Enfim, nós estamos felizes com a entrega, boa iluminação, enfim, acho que é mais um espaço de lazer, mais um espaço para a gente trazer eventos, mais um espaço onde as pessoas podem fazer a sua prática da atividade física.
Com certeza. E deu para perceber que estas duas quadras serão muito utilizadas lá no Benedito de Lima, e assim falamos do esporte aqui para o jornalismo.
Ação e Informação, primeira edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado nesta quinta-feira a R$ 5,12, uma baixa de 0,50%. O euro foi cotado a R$ 5,85, uma baixa de 0,48%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desse último fechamento em alta de 1,22%, operando a 172.742 pontos. Poupança, com aniversário hoje, rende 0,66%.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer.
É. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente.
Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Governo Federal.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora 7:48 aqui na cidade. Já ouviu aquele termo cutucar a onça com vara curta? Bom, uma onça parda, ela foi vista sendo puxada pelo rabo por um motorista na rodovia Cornélio Pires. É a SP-127, fica aqui em Piracicaba. Isso aconteceu na manhã de terça-feira. Imagens mostram o animal deitado no meio de uma das faixas da rodovia enquanto os carros passavam ao lado. Em seguida, um homem é visto retirando a onça ainda viva da pista e levando o felino até o canteiro central da rodovia. Foi feito um contato aí com a Prefeitura de Piracicaba, a concessionária Via Colinas, responsável pela rodovia, e a Polícia Ambiental para buscar informações sobre o resgate da onça parda. o estado de saúde do animal e o local para onde ele foi levado após o atendimento. Até poucas horas aí, ninguém tinha assim uma resposta sobre o paradeiro. A onça parda, Sussuarana ou onça vermelha é considerada uma espécie vulnerável no Brasil, apesar de ser adaptada a todas as regiões do país, sendo também encontrada em outros países das Américas. O animal consegue viver em diferentes tipos de ambientes, como florestas, áreas abertas, regiões de montanha e locais que sofreram mudanças causadas pela ocupação humana. Os machos adultos costumam pesar aí entre 40 e 72 quilos, enquanto as fêmeas pesam entre 34 e 48 quilos. A onça tem corpo alongado, pelagem que varia entre tons de amarelo, marrom e avermelhado e costuma ter comportamento solitário. A espécie se alimenta de diferentes animais, dependendo aí do que encontra disponível no ambiente. Entre suas presas estão pacas, tatus, coatis, aves e répteis. Também pode capturar animais maiores, como veados, capivaras e porcos do mato. Segundo o ICMBio, entre os principais riscos para a onça parda estão a redução das áreas naturais onde vive, os atropelamentos e os conflitos com pessoas por causa de ataques a animais de criação. O aumento de estradas e ferrovias também pode afetar a espécie, porque dificulta a circulação dos animais em busca de alimento, abrigo e novos territórios, além de aumentar o risco de acidentes. 7:51 aqui na cidade. Senado aprova crédito de 15 bilhões de reais para afetados pelo tarifaço. As informações chegando com o repórter Yuri Hudson.
O Senado Federal aprovou a medida provisória que cria linhas de crédito de até 15 bilhões de reais para empresas exportadoras afetadas pelo aumento de tarifas comerciais e pela instabilidade provocada por conflitos internacionais. O texto fortalece o programa Brasil Soberano e amplia o acesso ao financiamento para micro, pequenas e médias empresas que tiveram prejuízos nas exportações, especialmente após o tarifaço de Donald Trump. Os recursos serão destinados por meio do BNDES e poderão ser usados para capital de giro, por exemplo, compra de máquinas e outros investimentos. O senador Randolph Rodrigues, líder do governo, pediu que a medida fosse incluída na pauta de votação. Segundo ele, a iniciativa representa uma resposta do país diante do cenário internacional.
Brasil soberano é o significado de como um governo deve agir. Um governo, mesmo agredido por uma potência estrangeira, não deve ficar lamentando. Deve buscar superar a agressão, que o que ocorreu no fato do tarifaço é uma agressão ao Brasil e ao seu povo, e buscar soluções, sobretudo para suas empresas. A Brasil soberano vem para isso, para socorrer.
Além das linhas de crédito, a medida atualiza regras do seguro de crédito à exportação e do fundo de garantia à exportação. Instrumentos utilizados para reduzir riscos enfrentados por empresas que atuam no mercado internacional. A medida também permite apoio financeiro a setores atingidos por barreiras sanitárias impostas por outros países. Os recursos do programa virão do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação, apurado no fim do ano passado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Agora são 7:53, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta...
Polícia!
Um ciclista de 50 anos morreu após se desequilibrar enquanto fazia uma trilha, acompanhado de outros ciclistas na Serra do Japi, em Jundiaí, na tarde desta quinta-feira, dia 9. A equipe médica que atendeu a ocorrência chegou a realizar massagens cardíacas e manter os trabalhos de resgate por mais de 2 horas. Contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O local do acidente era na área de mata fechada, com mais de 10 quilômetros de distância da via de acesso. O ponto em que o ciclista se desequilibrou possuía pedras e solo escorregadio. 7 pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento em furtos a farmácias em Indaiatuba. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os criminosos foram flagrados em 2 ocorrências distintas. Até o momento, não há indícios de que os grupos tenham atuado juntos. Ainda de acordo com a corporação, a ação teve início após o Centro de Operações, o COI, receber informações sobre furtos em estabelecimentos da cidade de Indaiatuba. Com o auxílio de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram os veículos usados pelos suspeitos e acionaram as equipes de patrulhamento. No primeiro caso, um Volkswagen Polo foi abordado na rua Alberto Santos Dumont. No carro estavam 2 homens e 2 mulheres. Durante a vistoria, os guardas encontraram diversos produtos farmacêuticos furtados de pelo menos 2 lojas. Enquanto a ocorrência ainda era atendida, o COI recebeu uma nova denúncia de furto. Um Renault Sandero foi localizado na estrada José Boldrini, sentido Itupeva. No veículo estavam 2 mulheres e 1 homem, além de produtos furtados de farmácias. Os 7 suspeitos foram levados para a delegacia. Uma operação realizada pela Polícia Militar em Jundiaí resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes nesta semana. A ação ocorreu durante patrulhamento em um bairro já conhecido pelas autoridades pelo intenso comércio de drogas. Ao perceberem a aproximação das viaturas, alguns suspeitos fugiram por uma área de mata, abandonando parte do material. Durante as buscas, os policiais localizaram centenas de porções de maconha, cocaína, crack, skunk, lança-perfume, K2 e também ice, além de dinheiro e materiais utilizados para embalar as drogas. Apesar da fuga dos suspeitos, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo ponto de venda. Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas em Várzea Paulista. A ocorrência foi registrada após denúncias de moradores sobre movimentação intensa em um ponto conhecido pela comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais localizaram diversas porções de drogas prontas para venda, além de dinheiro em espécie, e também um aparelho celular. O suspeito foi encaminhado à delegacia e permaneceu preso em flagrante. Uma equipe da Guarda Municipal de Jundiaí capturou um homem procurado pela justiça durante patrulhamento preventivo em um bairro da cidade. Os agentes realizaram a abordagem após perceberem a atitude suspeita do indivíduo. Durante a consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial. Uma ação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de 2 mulheres durante uma operação realizada entre Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Segundo a corporação, a equipe recebeu informações sobre a atuação das suspeitas em atividades criminosas e iniciou um trabalho de monitoramento. As 2 foram abordadas e conduzidas à delegacia, onde permaneceram à disposição da justiça. Duas farmácias foram alvo de pessoas que usaram um carro para arrombar as portas dos estabelecimentos e furtar produtos em Campinas nesta quinta-feira, dia 9. Um dos casos ocorreu na madrugada na Avenida Rui Rodrigues, no Jardim Ieda. Os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança e a polícia faz buscas para localizá-los. O outro foi registrado por volta das 6h20 na Avenida Baden-Powell, no Jardim Nova Europa. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos empregaram o mesmo modo de agir das duas ações. Deram marcha ré contra as portas